agora. A sua dose semanal de vacilo na internet.
Tá pegando fogo, bicho.
Começa agora. Decretos.
Decretos.
Brasil, começando mais um Decretos, hoje um Decretos diferente, um Decretos especial. Vamos ter uma parte aqui nossa e teremos uma parte ao vivo, olha que maravilha. Eu sou Daniel Bayer, vamos repercutir a Comic Con Experience, a CCXP 2017. E é claro, tenho aqui comigo o João Carvalho.
E aí, Daniel, e aí, meninos, e aí, companheiro secreto do Decretos que está aqui comigo. Quem será? Você descobrirá em breve. É um prazer incomensurável estar aqui com vocês. Vocês são um momento de sanidade e alegria no mar de entropia, dor e sofrimento que eu chamo de vida.
Nossa.
E sim, eu quero começar bem positivo, Daniel.
João positivo.
E é isso, cara. Eu não fui na CCXP, mas a minha filha número 3, chamada Daniel Bayer, foi e disse que foi demais.
Então. Exatamente. Mas temos também Rafael Mordente.
E aí, galera? Tudo bom?
Tudo bem, Zão? Como é que você tá? Boa noite.
Eu tô bom, cara.
3 horas da tarde. Muito bem. Os dois não estiveram na CCXP, mas foram muito lembrados. Vamos falar disso tudo daqui a pouco. No último final de semana, a Comic Con Experience em São Paulo, CCXP, blá blá blá, você já deve saber, eu tuitei bastante. Tivemos painel do Decreptus ao vivo lá no palco dos Creators. Então estivemos lá, né? Quer dizer, eu estive lá e tal, e gravei com o pessoal. Depois eu participei de um painel de podcast lá no palco. E foi bem legal, cara. E quando eu falei, né, de onde eu era, ah, sou Daniel do Decreptus, a galera vibrou. Todo mundo. Aaah! Tinha bastante ouvinte nosso lá. E eu vi muita gente com, cara, roupinhas da loja, as nossas camisetinhas também.
Olha que lindo, cara. Primeiro, compre nossas camisetas na loja, né? Compre. Sim. Sempre. Tem várias promoções. Essa semana agora teve uma promoção maravilhosa. Comprava duas, ganhava uma e frete grátis. Vão ter outras promoções aí pro Natal. Fique sempre atento. Em breve, dentro de muito em pouco tempo, com a virada do ano, também teremos a virada dos modelos. Sim. Com novos e lindos modelos disponíveis pra você. Compre nossas roupas. E o segundo comentário é sobre a audiência do Decreptus. É nessas horas que a gente vê que a maravilhosa organização brasileira de podcasts, que eu esqueci o nome, que fala que a cada X downloads, na verdade, são X vezes 2,5, X vezes 3 pessoas ouvindo, ela tá certa. Porque eu fico impressionado com tanto de gente que nos ouve, que às vezes não fala que nos ouve, a gente descobre das formas mais bizarras. Tipo, eu descobri que vários pessoas que trabalham com a Nayara ouvem a gente, ouvem outros podcasts nossos, inclusive o seu, Daniel.
Meu, olha aí que coisa.
É.
Que bizarro.
E a gente vai descobrindo nesses eventos. Então, assim, fica a dica que Decreptus é sinônimo de sucesso. E fica a dica pro pessoal que organiza a nossa querida CCXP Comic Con Experience, que ano que vem pode levar nós três, que vai ser garantia de alegria e sucesso para todos.
Sim, eu vou conseguir levar João e Mordente na próxima, nem que a gente tenha que tirar dinheiro do Patreon e do Padrim. Por falar nisso, eu conheci lá os senhores Padrim, o Pedro.
Cara, tem vários. Inclusive, a gente recebeu já no sábado, atrasado, uma oferta de um padrinho de São Paulo pra pagar tudo e levar a gente, eu e o Mordente.
Puta, mas daí não dá mais tempo.
Não, aí não dava mais tempo, a questão de logística já não dava, mas assim, eu quero deixar aqui o nosso agradecimento eterno ao menino Itajiba, que nos ofereceu casa, comida e roupa lavada, porém a logística não permitiu, mas ano que vem estaremos eu, Daniel e Mordente na CCXP comemorando o episódio que eu já acho que vai ser 230 mil do Decreptus por aí.
Por aí. Mas foi legal, cara. Se eu sozinho, andando lá, já me paravam, já eu tirei... Cara, eu dei autógrafo numa camiseta, nossa.
Cara, Daniel, você assim, sabe por mais que
o nível de famosidade seja... que é dar
mas
um
é
autógrafo.
Mas é isso que tá, cara. Por mais que você ache que você é o menos famoso, e eu acho que você também acha que você é o menos querido, cara, foi bom você ter ido pra você ver que isso não é verdade.
Pois é, foi muito legal. Falei com bastante gente. Não para de pipocar foto que tiraram comigo no Instagram, eu fico com um pouquinho de vergonha. Mas foi legal também pra fazer um networking. Eu conheci bastante gente de podcast. Eu tenho aqui, falei pra vocês, tenho aqui agora no meu WhatsApp o Goku e o Bob Esponja. Né? Estamos combinando com ele, pra, né, o Wendell Bezerra, dublador, pra participar de um episódio nosso. Que vai ser
maravilhoso. Cara, sabe o que eu acho que a gente devia fazer com o Wendell, de verdade?
O quê?
Desenho de Nossas Infâncias Parte 2, que a gente sempre tá devendo. E ele é um cara perfeito pra isso.
Sim, porque a voz dele estava em quase todos. Seria sensacional, cara. Fica aí, então, aí para o próximo ano. Vamos marcar certinho com ele. Conversei lá um tempão com ele. Ele é a voz da CCXP, né? Ele que faz todos os anúncios. E atenção, você que vai pegar o metrô, não sei o quê. E conversei com ele. É, o pessoal da Quasi também mandou um abraço para vocês dois. E eles também são ouvintes, eu fiquei impressionado com isso. Sim, o Daniel falou do episódio de novela, cara, que ele tinha ouvido. Pô, ouviu o episódio de novela, muito legal, parará.
Tá, não, o Daniel, ele assim, pô, a gente já teve 1000 oportunidades diferentes de trabalhar com o Daniel e com o Caíto, cara, e os meninos são, assim, fora da curva, cara. Eles são a melhor coisa que aconteceu pro audiovisual brasileiro nos últimos anos.
E humildaços. Falaram com
eles
todo mundo.
São geniais e são super humildes. Fica um abraço também pro Raul, pro Juliano, pra todos os meninos. E, porra, cara, eu sou muito fã dos meninos, muito fã mesmo, sabe? Tipo assim, eu sou tão fã deles, cara, que quando eu encontro com eles, eu tenho que me lembrar que eles são meus amigos, você entende?
Sim, quando eu falei de onde que eu era e tudo, eles... Nossa, é mesmo, mano, e cadê ele? O João tá aí? Mordei? Não, eles não vieram, mas sintam-se abraçados. E eles fizeram um painel bem legal do Choque de Cultura, contaram a origem e tudo, e no final eles fizeram o episódio do Velozes e Furiosos ao vivo lá, lendo o roteiro. Que é o clássico, né? Que tem a maioria dos bordões do Choque de Cultura nasceu nesse episódio.
Tem que acabar a justiça.
E parará. E foi bem legal também. Fora isso, eles também são nossos ouvintes e fica aqui um abraço
são
para eles.
São pessoas maravilhosas. E se você que nos ouve ainda está vivendo uma caverna e não conhece, cara, entra... Cara, eu não vou te falar assim, procure o Choque de Cultura, não. Entra no canal da Quasi e vê tudo que os meninos fizeram, cara.
Sim, sim, veja tudo. E agora eles estão com o Choque de Cultura Lixo também. Sim. Que sai o primeiro... Né, o Choque de Cultura sai lá no Omelete, né? Que ele foi criado pro Omelete. E depois eles lançam no canal da Quasi o que ficou de fora, as cenas deletadas. A do Star Wars agora tá muito boa. Que eles chegam a uma conclusão do que é a força. Não vou dar spoilers,
cara,
aqui.
É maravilhoso. eu vi o vídeo, eu só vou falar que é maravilhoso, cara. Então, assim... Porra, e Daniel, eu imagino, cara, como o tanto que não foi legal, porque, tipo assim, você é um homem de... Você é um multi-podcaster, né, cara? Assim, nós todos acabamos participando de vários, mas você especialmente, você é o homem na frente e atrás de vários podcasts e podcasters.
Sim, né? Pois é, cara. Foi bem legal mesmo encontrar a galera. Vim gente falar, pô, quando a pessoa descobriu... É que eu não sou muito de mostrar a cara, né? Uhum. Quando a pessoa descobria quem eu era, vinha tudo, pô, é você, cara. Pô, eu gosto bastante do seu trabalho, as coisas que você edita. Eu ficava com uma vergonhinha, mas foi bem legal, cara. Depois a gente foi pro... Teve uma hora que a gente foi na madrugada lá num karaokê, na Liberdade. Enfim, foi uma tristeza os vídeos que apareceram depois eu cantando evidências no karaokê. Mas foi bem legal. Eu espero que no próximo de 2018, João Carvalho e Rafael Mordente estejam mesmo. Nós vamos fazer de tudo pra trazer vocês. E quem sabe, né, gravar um Decretos ao vivo novamente. Dessa vez com elenco completo. Agradecer também ao pessoal do Minuto de Silêncio que me salvou lá, porque eu tinha convidados que furaram. Então eu peguei os meninos que estavam lá no camarim. Ah, gente, vamos gravar, vamos, papum. Aí eu gravei com eles, gravei com o Jeffter também, lá do Radiofobia. Enfim, foi muito legal. Inclusive, nós gravamos lá sobre séries que merecem ser vistas de novo, né? Coisas que, né, que vale a pena ver de novo alguma série. E eles falaram lá bastante coisa, vai sair aí no feed também esse episódio. Conversamos com a plateia também deu seus pitacos. Inclusive, tinha gente com nossas camisetas na plateia. E eu quero saber de você, João. Uma série, duas, três, quatro, tanto faz, que você acha que vale a pena rever.
Cara, eu vou propor o seguinte, eu vou falar uma e o Mordente fala uma, porque o Mordente tem a listinha dele, eu tenho a minha listinha, e a gente deu sorte bastante das duas listas não baterem, né? A gente pensou em coisinhas diferentes e tal. E eu vou abrir, cara, com uma que foi um clássico dos anos 80, que no Brasil foi pela primeira vez televisionada ainda pela Bandeirantes, numa época que sequer existia TV a cabo, que é Um Amor de Família, vulgo em seu original em inglês, Love and Marriage.
Olha aí.
Married with Children, desculpa, Married with Children. É, Love and Marriage é o nome da música de abertura. Que é uma série que se foca na vida do vendedor de sapatos barra ídolo de futebol americano de segundo grau frustrado, Al Bundy, e sua família louca e disfuncional. Que é uma série com puta atores e ridiculamente engraçada e que, por incrível que pareça, envelheceu bem. Tem muitas séries dessas séries de humor que, às vezes, quanto mais ela vai envelhecendo, pior ela vai ficando. Mas por mais tiozônico que seja o humor, ela envelheceu com dignidade. Então, eu recomendo Married with Children. É, eu imagino que vocês dois devam ter visto isso na Bandeirantes, porque passava toda tarde, todo dia, durante 200 anos.
Uhum.
E é uma série muito, muito legal. E é uma puta série gigante, cara. Tipo, uma série com muitas temporadas. Acho que são 10 ou 11 temporadas, não sei. E o Ed O'Neill, que é o Al Bundy, ele é um cara, assim, engraçadíssimo. A Kate Segal, que é a esposa dele, a Peggy. Ela é genial, tipo, tem a Christina Applegate, né, o David Faustino e a Christina Applegate surgiram nessa série e tal. É uma série muito legal.
É muito boa mesmo. Kate Segal, pra quem não lembra, ela foi a Gemma Teller do Sons of Anarchy.
Sim, exatamente. E o Ed O'Neill, depois, ele fez algumas outras várias séries, né, ele, e principalmente, gente, eu tô com o nome na cabeça e eu não consigo lembrar nem. Modern Family. Ele é o Jay do Modern Family, que é um dos principais de Modern Family, que também é uma série super divertida, mas que não vale a pena ver de novo, porque ela ainda tá passando.
Pois é, minha mãe adora Modern Family.
Nayara também adora Modern Family, ela se diverte horrores. E eu gosto muito do menino Ed Bundy, que é o Ed O'Neill, né? Que o Al Bundy, no negócio o Ed O'Neill que faz. Que é muito divertido, cara.
E é legal esse tipo de sitcom pra você rever, cara, porque é um negócio leve, você vê ali no, sei lá, na hora do almoço, pra você rir de novo, pra você passar o tempo, é bem legal.
Ah, sim, não, essa minha primeira recomendação é a recomendação mais leve possível, é o dia que você quer desopilar seu fígado e rir de bobagens que talvez você não devesse estar rindo.
Sim, polêmica!
Sacou? Então, assim, é polêmica, ponto de exclamação.
Meu Deus, são vândalos fantasiados de séries. Mas ele falava muito isso, você lembra? São vândalos fantasiados de torcedores. Ponto final. Mas e você, Mordes?
Ótima série, chique.
E você, Mordes? Uma série aí pra galera rever, que, né? Ou ver pela primeira vez também, por que não?
Cara, primeiro que realmente o Amor de Família, assisti na Band, reassisti no Multishow e sempre gostei, é realmente um super clássico aí.
Uma pena não ter na Netflix, então,
também,
né?
Também. Pois é, endosso a recomendação, é realmente muito divertido. E eu vou contrapor, porque assim, na minha lista tem duas comédias, dois dramas. Então eu tô em dúvida se eu vou ainda no embalo da comédia ou se eu salto pro drama. Eu vou no embalo da comédia. E vou dizer que, cara, vale a pena ver de novo a série Undeclared, que é uma série produzida pelo Judd Apatow, que é o mesmo cara que fez aquele filme Ligeiramente Grávidos, Virgem de 40 Anos e tantos outros filmes, Superbad, produziu Superbad e tudo mais. E o Undeclared, ele tem um pouco da essência da série anterior, que é Freaks and Geeks.
Que é uma puta
que
série.
Meio que excelente.
E essa tem na Netflix.
E que meio que sem querer... É, eu vou acabar então recomendando na dobradinha, porque o Freaks and Geeks é uma dramédia, né? Um drama cômico que ocorre ali no segundo grau, né? Com a molecada, revelou uma penca de atriz, de ator bom. E o Undeclared não é bem uma continuação, mas é... Vamos dizer, o universo é um universo compartilhado no sentido de me fugiu a palavra, o que acontece? Se passa na faculdade, então seria, se eles realmente cometessem essa audácia de realmente esticar o Freaks and Geeks pra faculdade, o Undeclared seria essa série. Mas o Undeclared ocorre, se eu não me engano, tem o John Francis Daly também, eu acho que compartilha um ou outro personagem. Eu tô com o computador ligado aqui na minha frente, mas Eu tô com vergonha de procurar enquanto eu falo. Então, assim, mas eu vou fazer a recomendação dupla de duas comédias fantásticas, até porque é uma temporada cada um, e acho que vale a pena assistir o Freaks and Geeks primeiro, depois assistir o Undeclared. São duas séries do caralho, revelou muita gente legal, você vai, né, é aquela série que quando você descobre ela, você assiste, caralho, fulano de tal. Acontece direto. Então, são duas séries muito engraçadas, né? São comédias bem humanas mesmo, né? Não é, é tudo calcado realmente na experiência humana, de convívio, de crescimento e tal. São duas séries extremamente bem escritas, bem atuadas, bem produzidas. Então fica essa recomendação dupla aí, Freaks and Geeks e Undeclared, que meio que conta como uma só, porque as duas foram bem curtinhas.
Muito bem. São praticamente, né, no Brasil, assim, se fosse coisa da Globo, seria uma minissérie, né? Mais ou menos.
Sim.
É uma temporadinha só, se assiste de boa. E agora, João, vamos entrar nos dramão?
Cara, eu vou me permitir ficar no meio termo também.
Na dramédia? Adoro esse termo.
Na dramédia. Eu vou ficar numa dramédia. Eu vou ficar numa dramédia, cara, que, tipo assim, é uma comédia, não é exatamente um drama, mas a construção dos personagens é tão legal e complexa, e às vezes esses personagens são tão humanamente tristes e derrotados, que acaba por se tornar uma dramédia, mesmo que a construção dos personagens seja secundária à construção dos personagens enquanto um grupo. E é uma puta série do caralho, que é uma série total anos 90, que ela basicamente pega, né, atores que fizeram Saturday Night Live, atores que fizeram Children in the Hall, atores que depois iriam fazer mais 1 bilhão de filmes. É exatamente o tipo de série que você olha e fala, eita, fulano, ciclano, beltrano, eita, sacou? Então, assim,
é legal isso, né?
E eu acho que isso é super legal, e é uma série que teve 5 temporadas, eu não sei se ela tem no Netflix ou não, que é uma série chamada News Radio.
Puta, News Radio é bom pra caralho. Obrigado. News Radio é bom pra caralho. Caralho, de série 2.
Sim, e News Radio, cara, tem o Dave Foley, né, tem Stephen Root, Phil Hartman, Andy Dick, né, tem o Joe Rogan, que depois virou, tipo, comentarista de UFC, basicamente.
Então, assim, o que é o mais legal? Ele já era da galera do UFC nessa época.
Sim, quando, tanto que tem um episódio falando de coisas de UFC na News Radio, não de UFC, mas assim, de luta e tal, então assim, né, é uma série que depois, né, e infelizmente o Phil Hartman, né, passou dessa para uma diferente, ele foi substituído pelo John Lovitz, que é um puta cara foda. Então, assim, velho, tem a Candy Alexander, que eu adoro ela.
Tem a Maura Tierney, tem...
Sim.
Pipoca, não, fora as participações, e foi uma série consideravelmente longa também.
Ela sim, e ela é exatamente assim, ele é um, entre aspas, uma dramédia, assim, por causa muito dos personagens, mas era pra ser uma série só cômica, mas quando você coloca tanta gente genial, assim, escrevendo e editando e roteirizando, né, não tem como não sair uma coisa um pouco mais profunda. E é uma série que se passa num estúdio de uma rádio, né, que é o lugar principal, assim, dessa série e tal, e vai falando desses personagens, né, o âncora com o seu ego super inflado, o diretor que tem que cuidar de tudo, o menino que ajuda com tudo e acaba atrapalhando, faz tudo que conserta as merdas que vai acontecendo nessa rádio. E é uma puta série, e recomendo demais, News Radio, pra quem não viu. É uma série que também hoje em dia, né, já fica mais datada por ser uma série, né, mid-90s, assim, da metade dos anos 90. Então, assim, questão de tecnologia, esse tipo de coisa, a série fica datada. Mas o tipo de humor e as relações humanas, ele é muito atemporal. E é uma série que eu recomendo demais, uma série que, infelizmente, acabou morrendo mais cedo do que deveria, porque o Phil Hartman morreu mais cedo do que ele deveria. E é uma série maravilhosa. Então, assim, pra quem gosta de Kids in the Hall, pra quem cresceu na nossa geração vendo Saturday Night Live, e é uma puta aula de roteiro, e é uma série que até hoje ainda é muito engraçada, e recomendo demais, cara. Ficando aí na Dramédia, eu vou ficar aí com o mordente recomendando News Radio.
News Radio, muito boa, nunca assisti. Agora fiquei curioso, principalmente por se passar numa rádio.
Cara, eu acho que você ainda curti mais ainda, porque pra você ainda ter toda uma questão técnica que você ia sacar, que às vezes deve passar por cima da nossa cabeça.
Sim, até porque eu já fui o faz tudo de uma rádio, então eu sei bem como é que é.
Você já foi o Joe Rogan, cara, que legal.
É, tipo, sei lá, o mesmo cara que vai, putz, quebrou uma cadeira aqui, vai lá tentar arrumar, até o cara que, putz, preciso gravar uma vinheta urgente, vai lá fazer a locução. Sabe, eu já trabalhei assim de... Tipo, eu não tinha um cargo fixo, eu só era assistente de produção e fazia tudo. Fazia exatamente tudo.
Então, agora eu já vou saltar pro drama, já que a gente fez essa transição aí, suave, comédia, dramédia, vamos pro drama. Que é uma série que foi a penúltima série que eu assisti de cabo a rabo, que eu realmente vi tudo e passei por aquele... Foi a última série... Não, no Breaking Bad também foi assim, mas enfim... foi a penúltima série que eu passei pelas agruras de tipo, tem que esperar outra temporada, será que vai renovar? Não sei o quê. Que é o que me fez desistir de séries. Mas que é uma série que eu acho do caralho, sempre achei completíssima, assisti, me envolvi, fiquei pique noveleira mesmo, super envolvido, super curioso. E eu comecei, já tinha 3 temporadas, eu assisti as 3 assim, devoradas, que é Família Soprano, né?
The Sopranos. Sopranos.
Que, cara, é uma série sobre... Na verdade, assim, ela é uma série sobre uma família que, por acaso, o pai dessa família é um dos chefes das famílias ali de mafiosos de Nova Jersey.
Sim, definiu bem. Porque não é sobre a máfia, é sobre a família.
Não é sobre a máfia.
Que está na máfia,
não tem,
né?
Não tem tanto pique do poderoso chefão, nem dos bons companheiros, nem do Bugsy, nem nada assim. Não é tão focada na máfia, porque o que acontece? Pra mim, a grande sacada dessa série é que ele trata das tretas da máfia como um trabalho. Então, assim, é extremamente incômodo você ficar chegando a um ponto que, tipo assim, você sabe que o protagonista, o Tony, precisa matar alguém e você fica torcendo pra ele matar alguém do mesmo jeito que você torceria pra alguém que trabalha com você consertar a porra da impressora, sabe?
Sim, sim.
Tipo assim, com uma casualidade incômoda.
Tem muita pegada do Breaking Bad até, né? De você... acompanhar um protagonista
outra série,
controverso.
Assim. Eu lembro até que foi o João que me recomendou Breaking Bad, porque tinha estreado na Sony e tinha uma temporada, né? O teste que eles fizeram foi um piloto, conseguiram fazer a temporada. Eu deixei passar um tempo quando eu morei em Portugal já há alguns anos, com a série já andada um pouquinho e acho que já tendo mais temporada. Aí eu peguei pra assistir, fui até onde tava e depois fui acompanhando também. Mas o Sopranos tem isso e tem o elemento de drama fudido, porque assim, não é só como que essa vida mafiosa influi na vida familiar do cara e dos outros personagens e dos outros núcleos. Tem as coisas de como que a vida familiar influi no trabalho e como que tem coisas ali que são só de determinados aspectos da vida de cada um. E você meio que acompanha o crescimento do pessoal, né? O envelhecimento de idade, de fases da vida do pessoal mesmo. E é muito engraçado porque, assim, na primeira temporada tem um certo tom cômico, porque né? a ideia principal é assim, é um mafioso no psiquiatra. Beleza, tem aquele filme lá com o De Niro e o Billy Crystal.
A máfia no
divã. E aí agora tem o Tony Soprano. Só que o que acontece? A abordagem é realmente uma abordagem psiquiátrica. Já não é mais na coisa da zoeira. Né? Já começa a ter uma abordagem mais... Só que quando você vê realmente, começa a acompanhar a vida do Tony Soprano, na primeira temporada você não evita de rir de algumas situações, das tretas. Quando termina a primeira temporada, você fala, não acredito que é isso que tá rolando. E termina com o maluco azedando, tipo, puta que pariu. E você azeda junto, caralho. Da Sim. segunda pra frente, aí já começa as tretas de tipo assim, treta com polícia, treta com família rival, treta com dia a dia de trabalho, tem que cobrar de não sei quem. E eventualmente vai entrando no núcleo da família Soprano e vai, entendeu? O bicho vai pegando. E lá pelas tantas, cara, como agora já tem a porra da série completa, não precisa ficar nesse negócio, dá pra devorar numa boa. Quando o bicho pega de com força. Tem coisa que fica pendurada, depois que a série acaba, tem coisa que fica pendurada que você fica puto da vida e fala, caralho, como que isso não resolveu? Então ele trata realmente, é realmente uma janelinha aberta pra uma vida normal, assim como as vidas das pessoas. Tem coisas que ficam sem resolver, tem coisas que resolve, tem coisa que falha, etc. E assim, essa é uma série extremamente violenta, é uma série extremamente bem escrita, é uma série extremamente tocante, ela tem todos os elementos, ela é engraçada várias vezes, tem um episódio espetacular que eu acho que é no final da segunda temporada, que assim, não dá spoiler, porque não tá amarrado, não tá bem amarrado na trama, é meio que um episódio isolado, que é um episódio que dois caras da gangue do Tony são encarregados de matar um maluco que, eu acho que o cara é tipo russo, ou alguma coisa puxada pra leste europeu, que é realmente me falta o conhecimento pra saber. Mas os caras tacam o cara desmaiado no porta-malas e levam ele pra um lugar isolado, no meio do inverno. Então, assim, tá tudo nevando, as árvores estão, né, já sem folhagem direito e tudo mais, aquele clima de invernão mesmo. Na hora que os caras vão tirar ele do porta-malas, o cara é o maluco que eles vão matar, é tipo um agente da KGB, um cara muito cabo, tipo um Jason Bourne russo. O cara sai do... do porta-malas do carro, enche os dois de porrada e vaza. Sai correndo. Os caras tentam alcançar ele, só que, tipo assim, são dois tiozinhos, velho. É tipo um moleque e um tiozinho. Tenta alcançar, o cara não consegue, tenta atirar de longe. Aí atira, caralho, acertamos ele. Chega lá na frente, tem a trilha de sangue, o cara não tá mais lá. Pô, o cara levou um tiro na cabeça, como que ele não tá aqui? E aí, quando eles vão ligar pra avisar que deu ruim, eles descobrem que tá sem sinal, que o sinal de telefone tá horrível, eles não têm comunicação. Eles meio que, o episódio é inteiro, são os caras tentando comunicar o chefe e, ao mesmo tempo, presos no meio do mato, num frio do caralho, tipo, ilhados e, tipo assim, porra, nós não podemos sair daqui sem esse cara morrer. Então, nós temos que achar ele. Só começa a ficar muito frio, os caras foram despreparados, acharam que esses 5 minutos ficaram 10 horas lá. E é um puta episódio do caralho, que assim, ele, se for pra assistir um que eu acho que capta bem a essência da série sem realmente entregar toda a trama e sem você precisar saber uma coisa ou outra, é esse episódio que chama Pine Barrens, se eu não me engano, é o episódio 12 da segunda temporada ou 13 da segunda temporada. Ou eu posso estar pensando na primeira, mas é Pine Barrens, é Pine de Pinheiro, né? É, que é um episódio que vale. Já, tipo assim, será que eu assisto? Assiste esse, se você gostar, cara, pode ver o resto. E se você não gostar, beleza, não assiste, não tem ninguém te obrigando, mas é minha recomendação. Tem 6 anos que eu tô falando, então assim, é Família Soprano, vale a pena ver de novo, bom pra caralho.
Não, muito bom, cara. E o James Gandolfini, cara, fazendo o Tony Soprano.
Maravilhoso.
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 Que Deus o tenha.
Tem, não, é o elenco, né, muita gente ali, tem muita gente que participou do Bons Companheiros, tem o pessoal, né, que fez papéis menores, então você tem a Lorraine Bracco, a Edie Falco, tem o Tony Sirico, tem o Steve Van Zandt, cara, que toca com Bruce Springsteen, sabe?
Cara, e eles fazem muita piadinha com o Poderoso Chefão também dentro da série. O cara tem a buzina que toca a musiquinha. Muito bom.
Algumas frases. Então, tipo assim, quando você vai vendo o elenco, você vai vendo, porra, eu já vi esse maluco nos Bons Companheiros, já vi esse cara no Era Uma Vez na América, eu já vi esse... Todo mundo ali tem alguma relação, revelou o casal que faz os filhos do Tony, né? A Meadow e o
Anthony
e o Junior. Se revelaram bem ali, tipo assim, você via que eles tinham um papel secundário na medida que eles foram crescendo, os papéis foram ficando adequados, eles realmente deram conta do recado. É uma puta série do caralho, como eu gosto de Sopranos, cara.
Muito boa a recomendação, muito boa. A gente falou rapidamente, mas fica aqui, eu falei lá no episódio que a gente gravou ao vivo na CCXP, fica aqui a recomendação também de, além de Sopranos, veja Breaking Bad. E reveja Breaking Bad, que você vai ver com outros olhos também.
Excelente.
João Carvalho, mais uma sua.
Cara, eu vou dar uma última recomendação, então eu vou me focar em uma única recomendação de um único drama. Que aí fica uma comédia, uma dramédia e um dramaço.
Oh.
Tá? Eu vou recomendar, cara, a primeira série da Dona HBO, a série que fez a Dona HBO fazer outras séries, a série que ninguém quis fazer porque todo mundo falava... Quem diabo vai querer ver o dia a dia horrível de pessoas numa prisão? Puts. E a resposta é todos nós.
Sim.
Oz
é sensacional.
Caralho, velho.
Velho, Oz é uma série que é um murro no estômago a cada 15 minutos.
Desce quadrada. Oz, totalmente.
Oz é maravilhosamente abjeta e visceral. Oz é uma série que te lembra por que o ser humano é o pior e o melhor animal que já caminhou na face da Terra.
Nossa, sim, cara. Puta merda.
Velho,
eu lembro de ver pela primeira vez no SBT, Oz.
Sim, de madrugadão.
De madrugadão.
Passava muita noite, assim.
Sim.
Cara, Oz é de uma beleza poética e de uma tristeza que, sei lá, deve ser comparável a você viver uma guerra, cara. É, todo mundo que tem uma noção fantasiosa sobre o sistema carcerário ou que acha que bandido bom é bandido morto devia ver Oz, tá ligado? Pra você ter um mínimo contato com a realidade, ainda pensando que isso é a realidade de um presídio americano que é infinitamente melhor do que os nossos presídios.
É, isso que eu ia falar, cara. Se fosse no Brasil, ia ser mil vezes pior. Sacou?
Então, assim, ia ser mil vezes pior. E porra, cara, Oz é uma série que te diminui e te torna digno, sacou? Você fica miúdo e satisfeito com sua vida na hora que você vê Oz, cara.
Sim. Você sabe que eu fui rever, a gente tá falando até de rever a série, eu andei revendo ela umas reprises aí. A série tem o Michael do Lost, na cadeira de rodas, né? Basicamente ele é o narrador, né, da série. E tem o Mr. Echo. Você lembra o Mr. Echo, aquele gigantão? Ele também tá na série, cara. Olha aí que coisa.
Ah, tem o... apesar de que eu não sei se foi por temporadas ou por um episódio, mas eu vi também o vocalista do Biohazard, cara, o Evan Seinfeld.
Olha aí.
O dia que eu vi no SBT foi um dia que ele mostrou o pinto. Eu falei que beleza, cara. Liguei no SBT e vi o pinto do cara do Biohazard. Tá aí. Isso é televisão de qualidade.
A HBO Saúde. Já começou com tudo, né? Piroca mole na cara o tempo todo. mas é muito boa mesmo. Nossa Senhora.
Mas assim, Oz pra mim é um drama que constrói caráter, tá ligado? E vale super a pena. É uma puta série. Uma série muito boa. E fica a minha recomendação, cara. Fica a minha recomendação para Oz.
Sim, são 6 temporadas de Oz. Então é pra Oz, você se ocupar.
E assim, e Oz, apesar disso tudo, é artisticamente maravilhoso.
Sim, muito bem filmado, a fotografia toda.
A fotografia de Oz, tudo é muito bem feito. Oz é uma baita série, uma série que, sei lá, eu acho que todo mundo, se tiver a oportunidade, deveria ver Oz em algum momento da vida. Então fica a minha última recomendação, Oz.
Ainda mais agora que HBO Go chegou no Brasil, né? Sem você precisar assinar nenhuma TV por assinatura, você pode assinar HBO só como streaming, então tá lá também, vale a pena você assinar pra rever esses clássicos.
Aí rola acesso ao acervo deles, então.
Sim, tem tudo lá, cara. Tem tudo que você imaginar.
Sim, cara.
Sem você precisar ter uma TV. Você só assina como se fosse uma Netflix da vida. Vai chegar um dia, cara, que a gente vai desassinar tudo TV por assinatura e vamos só gastar o dinheiro com streaming mesmo. Porque não.
Cara, Amazon, eu já Netflix. Tô, velho, se eu pudesse. Eu só não abandono a TV a cabo, porque com a TV a cabo, a internet fica mais barata do que sem a TV a cabo.
Sim, aquela venda casada, né? De sempre.
Sacou? A venda casada de sempre. Mas se eu conseguisse ter, por exemplo, só ESPN, Sport TV e HBO, eu não precisava dos outros canais, não, cara.
Sim, sendo que a tendência vai ser isso mesmo, né? A própria ESPN nos Estados Unidos já tá testando isso de transmitir as coisas ao vivo sem precisar da assinatura da TV.
É quase que um movimento análogo ao que rolou no começo, porque no começo, quando aqui em BH era multicanal, eu não sei se era nacional, se tava dividindo em marcas, mas a multicanal meio que deixou, tinha o pacote básico ali, que era o TV aberta, mais uma MTV, etc. E eu meio que podia escolher mesmo, não vou querer Sport TV, vou querer não sei o quê, beleza. Tipo assim, até 10 canais que você escolhia ficava X de dinheiro. Então, se você escolhesse 4, foda-se, tá dentro do pacote 10. De 10 a 20, de 11 a 20, 21 a 30, etc. E isso é muito. Eu já faço isso aqui, cara, que eu já não tenho TV a cabo, é só a porra da venda casada da internet com o telefone. E assim, o plano de internet mesmo, o sinal aqui é bom, o download é bom e tal. É da porra do telefone que ninguém usa.
Sim.
Mas tá encarecendo em R$45 a porra da conta sem a menor necessidade.
Nossa, isso é uma merda.
Mas não tem como fugir, mas ao mesmo tempo... Ah, daqui a pouco começa a voltar provedor pequeno também, aí você só paga só a internet, é isso aí, sacou? Daqui a pouco começa a voltar a pipocar os provedor pequeno, aí já vai resolver.
Sim, mas os canais, cara,
eu não acompanhei.
Os canais de assinatura, eles estão espertos, porque esse negócio do streaming vai ser o que vai salvar os caras, porque senão eles vão morrer. Canal que não tiver seu aplicativo e sua assinatura a parte da TV, eles vão acabar morrendo, cara. Pode ver que a própria Globo já tá nisso, o Globoplay, porra.
Sim.
Né? Então a Globo, que é a maior coisa aqui do Brasil, já tá vendo isso. E mais uma série, então, sua, Mortis, pra gente encerrar?
Cara, pra encerrar, então, eu vou recomendar uma minissérie.
Olha aí.
Também da HBO, lançada ano passado. É, são 10 episódios e eu, cara, achei... Se eu não me engano, até já comentei dela em algum episódio pra trás, mas como esse podcast tá contribuindo ativamente pra deterioração da minha memória e da minha capacidade de fala, então, foda-se. Se eu tiver falado uma vez, eu falo de novo, que é uma minissérie da HBO absolutamente espetacular. Eu gostei tanto do negócio, que chama The Young Pope, o Papa Jovem. Que é uma série italiana-americana, francesa, etc. Essa é uma coprodução, né, de vários esforços ali.
É aquela,
e é uma série que
Giraldo?
Basicamente... Sim, é, exatamente.
Giraldo,
é uma série que
Papa,
gira em torno do Papa é o Jude Law. Tipo, o João Paulo II morreu e o Papa é o Jude Law agora.
Melhor que isso, só se fosse, sei lá, o Nicolas Cage de Papa.
Eu tô pra te falar que se fosse uma série no pique do Judd Apatow, o Papa ia ser o Nicolas Cage.
Não, eu ia falar isso, cara. O Papa tinha que ser o Seth Rogen, cara.
O James Franco.
Não, o James Franco é o cardeal que ajuda o Seth Rogen.
O James Franco de Carmelengo.
Sacou? Tipo, o James Franco é um cardeal e o Seth Rogen é o Papa, cara.
Mas o... Isso é muito... Eu vou, acho que
e o Papa ortodoxo mensagem. Que odeia ele é o Andy Milionakis, cara. Ok, eu escrevi o melhor filme de Hollywood dos últimos 10 anos, desculpa.
Cara, fazer a paródia, cara, fazer a sátira de Young Pope, mas a série propriamente dita, cara, o que que acontece? É um drama passado no Vaticano, em torno do Papa. O Jude Law é eleito Papa, é tipo assim, é um cara tipo de, acho que 44 anos, então assim, jovem, e americano, que, né, não tem zero tradição no papado, né, ali nas entranhas do Vaticano, e o cara é eleito Papa, e, cara, na medida que a série anda, você vai tendo impressões e impressões. Você acha que, tipo assim, pô, o Papa Jovem, o Vaticano vai ser uma putaria. Aí, tipo assim, passa um tempo, tipo assim, pô, Vaticano, zoeira e tal, não sei o quê. Aí passa um tempo, você fala, porra, o bicho pegou agora. Então, assim, é meio que uma narrativa de dia a dia também que desglamoriza a coisa do papado. Você enxerga a coisa como um trampo mesmo. Então, o cara acorda, tem que fazer não sei o quê, falar com não sei o quê, mandar tal coisa, falar com o fulano, autorizar, blá, blá, blá. Só que, o que acontece? Quando eu falo que desglamoriza no sentido de condução mesmo, porque do ponto de vista técnico é um negócio absurdo, porque como o criador e o diretor é italiano, que é o Paolo Sorrentino, ele tem aquele quê de cinema italiano, ele tem aquela coisa do tipo assim, cada quadro tem que parecer uma pintura, tipo assim, ah, mas essa cena é muito silenciosa, é muito parado, cara, aprecia o negócio, sacou? Abre uma garrafa de vinho, senta e assiste essa cena de 2 minutos do Jude Law sentado num jardim.
De óculos escuro, tipo assim, tudo... e chapéuzão.
É, de óculos escuro, de óculos escuro. Tranquilão, só que ao mesmo tempo tem um monte de coisa acontecendo, então as cenas silenciosas elas são automaticamente preenchidas por todas as tretas que você acabou de ver e que você sabe que ainda vai ter desenrolado depois. E é uma série que começa muito bem, caminha muito bem, termina muito bem, ela é visualmente espetacular, é um negócio maravilhoso. Eu acho que eu comentei, na verdade, foi sobre o Youth, que é o filme do Paolo Sorrentino também, que tem essa mesma coisa, tem muita metalinguagem, então assim, tem muita... cena que tá lá só por tá lá, sim, mas é bonito. E se você for sentar e olhar no Google, você vai achar ali uma interpretação e falar, não, beleza, encaixou. Então, assim, tem uma preocupação com a estética, tem uma preocupação com beleza, com silêncio, com deslumbre visual. O Jude Law tá, tipo, cara, tá das melhores atuações que eu vi de série, assim. Tá das melhores. O cara tá um trator, bicho. Ele fazendo o Papa, é o tipo da coisa que você não bota fé. Ah, o Heath Ledger vai ser o Coringa. Pô, Heath Ledger, velho. Galanzinho de filme adolescente, vai tomar no cu. Ninguém faz o Coringa, você fala, caralho, velho, ninguém até morreu. Eu tô surpreso que o Jude Law não tenha morrido depois de fazer o Papa Pio XIII.
E tem a Diane Keaton também na série, né?
Tem a Diane Keaton. Cara, é uma puta de uma série boa. A história é muito legal. É, como ela gira em torno do Papa, a história do Papa é muito boa. Os flashbacks se encaixam direitinho. Ele, o Jude Law, tá incrível, a Diane Keaton tá incrível, tá todo mundo muito foda. Os dramas, aquelas coisas, porque, tipo assim, óbvio que todos os escândalos do Vaticano estão ali permeando, né, cada episódio da série. E é levado de um jeito que, assim, te corrói por dentro. Não é aquela coisa escandalosa, explícita, que você assiste e fala, porra, é um negócio que vai acontecendo e vai te comendo por dentro. E você vai, porra, cara, que merda, que negócio fodido. Mas, ao mesmo tempo, é muito bonita de ver também, cara. É uma série muito... Eu não sei como que os caras conseguiram... Eu vou ser o ignorantão, porque eu realmente não olhei as partes técnicas. Não sei como que os caras conseguiram alugar o Vaticano pra poder filmar lá dentro. Mas, tipo assim, é uma série que eu recomendo fortemente. São 10 episódios, é tranquila de ver. E, assim, ela evoca uma doideira que existe na porra da série, mas é uma série mais lenta. Então, assim, é pra quem gosta de um negócio mais contemplativo, mas que não falta conteúdo. Tem conteúdo de sobra, mas ela é colocada num ritmo mais lento. E, cara, quando você menos espera, passou os 10 episódios, o negócio encerrou, você terminou, você tá aplaudindo, você fala, porra, foda. Young Pope, cara, Young Pope é muito doido mesmo.
Muito bom, e até recente.
Segundo esta moção.
Você assistiu, João?
Assisti, depois você me recomendou, eu assisti e eu assino embaixo de tudo que você disse, cara. É um bagulho transcendental.
Eu fico muito feliz quando você assiste algo que eu recomendo, ou escuta algo que eu recomendo. E gosta, de verdade. Porque não, sim, eu lembro
você, da cara, conversa que a gente teve. A gente teve uma conversa totalmente pessoal, uma coisa nada a ver, um bagulho super profundo, e você me recomendou no meio, assim. E eu de fato assisti, e é tudo isso que o Mordente falou, e muito mais.
Sim. Ah, que doido, eu tô feliz, que doido. Porque eu achei que é dessas que. Eu fico na minha, sacou? Eu tento não ficar, João, vê isso, não sei o que. Eu sei que você tem suas coisas, blá, blá, blá. Mas nesse dia foi isso, cara. Não, tipo, você tem que ver, cara. Tipo, ai, amiga, é muito você. Sim. E aí eu fiquei pensando, só num parêntese rápido, que depois eu reassisti aquele filme Coração Satânico, que tem o Robert De Niro e a Lisa Bonet, etc. Fiquei pensando que se eles fossem fazer um remake do até, eu lembro, até conversei isso com a Júlia, que manda guloseimas pra gente.
Inclusive aniversário dela hoje, feliz aniversário pra menina Júlia.
Olha aí, parabéns.
Feliz aniversário. Eu fiquei contando com o negócio do tipo assim, o episódio não vai sair hoje, mas tipo assim, hoje, literalmente, dia 13, é aniversário dela, beijo enorme. Mas aí, tipo assim, ela me recomendou Coração Satânico, eu falei, porra, esse filme é da época que eu era menino, eu já podia ter visto, não vi. Assisti, achei do caralho, e depois fiquei nessa, porque ela me recomendou o Young Pope e o Youth também. E aí, eu falei, cara, o Paulo Sorrentino tinha que dirigir o Coração Satânico, se eles fossem fazer um remake, tinha que ser o Paulo Sorrentino pra fazer o troço, porque, tipo assim, é um filme que é fácil de decifrar, tipo, lá pelas tantas, você saca o que tá rolando. Mas se trabalhasse um pouquinho o roteiro pra manter o elemento de surpresa e botasse um cara que é completamente pirado em cenas bonitas e linguagem visual, cara, nossa, o remake ia ficar absolutamente perfeito. Mas é isso, cara. A última recomendação que eu tenho é o Young Pope. Tô feliz que o João assistiu e gostou, porque realmente é uma puta de uma série boa e é rapidinho de assistir. Essa pode fincar que essa aí é top.
E ela tá com 91% de aprovação no IMDb. Acabei de olhar aqui.
Pois é absurdo de bom, cara. Muito bom.
Nossa, fiquei com vontade. Inclusive, Romarinho acaba de marcar para o Al Jazeera. Al Jazeera 1, Real Madrid 0.
Vamos, caralho, só nos restos torcer.
Eu sou Al Jazeera desde de criancinha, cara. Apesar que eu queria muito ver o Grêmio contra o Real Madrid, cara.
No grupo de WhatsApp que eu tô dos boleiros, alguém falou Real Madrid, Al Jazeera, eu falei, bom, é algum time do Oriente Médio, o cara tá falando Al Jazeera por causa do canal Al Jazeera, não. O time chama Al Jazeera mesmo.
É Al Jazeera mesmo. Abu Dhabi, é de Abu Dhabi, né? Que beleza, cara. Bom, acho que
foda,
temos aqui
foda um... saber, tá no primeiro tempo. Se tiver no primeiro tempo ainda, cara...
Tá no final do primeiro tempo. Provavelmente vai terminar 18-1, sabe? Então.
Sim, é. Não custa nada a gente sonhar.
Mas não custa nada sonhar, cara. Yeah. I see jokers on my left, speaks up on my right. You find me in the middle with a picture different life. Before my name started tripling inside, but I'm still showing signs all attributed tonight. In the pitch black, it's too cold, I'm all alone. Take me back to the roads, I had to roam to get here and I'll hitch back. Get a cab to my mother's house, see my old man and grab a six pack. Tell my brother I love him and give him something that will see him through the hard times. What's a brother for? When I'm sick of this life I see, it has to be my family who lift me off the floor. Make sense of all the madness in a world full of money, full of tears, full of war. I was a proud man, I worked from the earth up. Save your wine for the entrepreneurs. We'll be right back.
Take a sip full of sin and let your taste buds savor the buzz. The flavor of an ill-mannered nature that lingers on as animals in all of us. Trying to fight for the right to live a life, but some will never win, though, that's why they live a lie. I don't think I'll ever win, all of this is anything. When I die, I hope the lover's at my side. There's no trap door, get out close. The world can be a restaurant or a set of jail doors. You've seen mine, I think it's time I see yours. I bet you that we've been scarred by the same swords. So I'm not someone alive, apart from the fact to live my life in the light. And now I'm trapped in it, the way I feel within a few years' time. I might have a couple kids and just forget I ever wrote lyrics. The treasure of a man, convinced that he holds heaven in his hands. Even though I ain't religious, I'm a little superstitious. Maybe there is a promised land, but will I make it or not, it's a different matter. I've been a joker, been a thief, I've been a rapper. I've been the only enemy that I can never beat. Give me a peace of mind upon a platinum platter.
Volta na próxima semana.